Vamos saber das prioridades da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Secretaria da Mulher, né? As políticas públicas para as mulheres da Secretaria da Mulher. E, para tanto, nós vamos receber a subsecretária de Políticas para as Mulheres desta secretaria, Silvânia Matilde. Subsecretária, bom dia, muito bem-vinda.
Bom dia, Rejane, querida. É um prazer estar com você e com seus ouvintes.
É a Silvânia, minha amiga?
Exatamente. A Silvânia é sua amiga de muitos e muitos
anos. De muitas e muitas lutas, né, Silvânia?
É.
Que bom recebê-la aqui no nosso Revista Brasil.
É um prazer.
Brasil. O prazer é todo nosso de saber que tem pessoas com seu quilate, né, com a sua história aí à frente da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres. Silvânia, eu queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes quais são as prioridades da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres para este ano que está começando.
Pois é, Rejane, a gente está com uma pauta bem extensa para esse ano de 2016, focando principalmente na violência contra as mulheres, que infelizmente ainda é uma realidade aqui no Distrito Federal, né? Nós rompemos o ano com um caso muito triste e grave, que foi uma mulher estuprada na passagem de ano aqui no Distrito Federal.
Ganhou as manchetes de jornais e tudo.
Exatamente. Né? E aí a gente vai fazer uma campanha ampliada contra o estupro, vamos continuar com esse trabalho. E estamos também vamos trabalhar na questão da profissionalização das mulheres, sabe, mulheres no mercado de trabalho. Nós acabamos de fechar uma parceria com a Secretaria de Política das Mulheres, que se chama Caravana de Todas as Mulheres. E nesse projeto a gente vai estar capacitando 1.450 mulheres em diversas áreas profissionais, para que elas possam estar adquirindo também, né, estar se empoderando e estar entrando no mercado, podendo entrar com qualificação no mercado de trabalho. Nós estamos pensando também, em março agora, estamos criando o botão do pânico, que a gente está querendo trazer aqui para Brasília, voltando para a violência, para a questão da violência, e dando mais visibilidade à Casa da Mulher Brasileira, que é um programa muito, 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 muito importante. Ele resulta de uma luta muito antiga nossa, que são agendas que foram debatidas há muitos e muitos anos, e através do governo Dilma nós conseguimos a Casa da Mulher Brasileira, que fica na 601 Norte, aqui abaixo do CERPRE. É uma casa que ela está toda equipada para atender as mulheres em situação de violência. Nós temos aqui a DEAN, o Juizado Especial, o Ministério Público, Defensoria Pública, exatamente para evitar que a mulher fique naquela via crucis que antigamente ficava, né? Ela era revitimizada. Então, ela chegando na casa da mulher, ela é atendida em todas as formas, ela tem todo o acolhimento que é necessário para esse tipo de caso.
Que bacana, porque antigamente como era, a gente lembra bem, né, Silvana?
Lembra.
Silvânia, como é que funcionava? A mulher ia para uma delegacia comum,
exatamente.
Lá ela era submetida aos mais diversos constrangimentos, depois tinha que passar de novo, ir para uma instância judicial, e assim ela ia percorrendo, como você falou, essa via crucis.
Exato.
E dificilmente ao final dessa peregrinação ela colhia algum resultado, às vezes desistia logo no início do caminho, não é? E agora a Casa da Mulher Brasileira tem tudo junto ali, né, Silvânia?
Isso, tem tudo junto. Você foi uma das guerreiras que participou na criação da DEAN, que a gente conseguiu.
Sim.
Que foi uma vitória muito grande para nós, do movimento de mulheres aqui no DF. E agora nós temos mais esse ganho, que é a Casa da Mulher Brasileira, que eu convido você, convido seus ouvintes, suas ouvintes, para virem conhecer a casa, que ficou
que
muito, é um instrumento muito bom que nós temos aqui no DF.
Silvânia, e essa casa, ela não é aquele lugar onde as mulheres são recolhidas exatamente quando elas são vítimas de violências dos seus companheiros e seus maridos e que não podem voltar para casa. Essa aí é uma instância mesmo de cidadania com os diversos equipamentos sociais que ela vai utilizar. O lugar onde ela fica com os filhos até que se resolva a situação é outra história,
exatamente,
não é isso?
Exatamente, que é sigiloso, é a casa-abrigo.
Sim, a casa-abrigo.
Nós temos funcionando, que é o endereço sigiloso. É quando a mulher não tem mais para onde ir, ela está correndo risco mesmo de ser morta a qualquer momento pelo seu parceiro, seu companheiro, e aí ela tem que correr e fugir com seus filhos e são abrigadas lá na casa-abrigo.
E como é que está essa casa-abrigo aqui no DF? Está funcionando plenamente?
Está funcionando plenamente. Ontem mesmo eu fiz um plantão lá na casa. Ela está funcionando, ela tem uma casa que ela tem todas as condições de atender, de acolher as mulheres. Nós ontem, porque o número muda muito, né? Mas ontem nós tínhamos 18 mulheres e 19 crianças.
Sim.
Você sabe que nós mulheres, aonde vamos, a maioria das mulheres carregam seus filhos, né? Essas crias vão juntos.
Sim.
Então nós tínhamos lá 18 mulheres e 19 crianças, até recém-nascidos. E é uma casa que a gente trabalha para que realmente as mulheres sejam acolhidas. Toda uma equipe multidisciplinar, nós temos lá psicólogas, pedagogas, temos advogadas, temos um corpo técnico que está capacitado para atender essas mulheres.
Certo, e lá mesmo elas também podem usufruir de programas de profissionalização, como você falou, desse programa de qualificação profissional. Essas mulheres vitimizadas e que estão afastadas da sua vida civil praticamente, né, por conta da violência, elas também têm acesso a esses programas.
Nós estamos buscando, Rejane, fazer uma terapia ocupacional.
Sim.
Porque dependendo da situação da mulher, ela não tem condições, não existe condições nem de você estar fazendo algum
de aprendizagem tipo de trabalho, mesmo, né?
Aí a gente faz uma terapia ocupacional, que ela escolhe o que ela quer fazer.
Sim.
No momento dela, respeitando todo o sofrimento com que ela está passando. E temos também, Rejane, duas unidades móveis, que são ônibus, que são equipados para atender as mulheres rurais. São mulheres que às vezes não conseguem chegar até a cidade, estão em situação de violência também. E nós temos dois ônibus que são unidades móveis para atender as mulheres de campo, e aqui a gente chama de mulheres de campo e do cerrado, né? São as rurais para atender no nosso cerrado aqui do Distrito Federal.
Pois é, se essa situação já se torna muito difícil aqui dentro da cidade, onde tem um transporte público mais acessível e tal, essas mulheres que estão na zona rural, elas sofrem muito mais, né, Silvânia?
Exatamente.
Porque elas estão isoladas, né?
Isoladas, e nós fizemos uma pesquisa e que mostra que as mulheres rurais são vítimas de violência pelos seus companheiros e muitas vezes não têm condições sequer de buscar uma delegacia, né? Porque o local fica muito distante, não tem um carro, veículo, ônibus, não passa perto. Então, foi onde houve essa preocupação de estar criando também essas unidades móveis para atender as rurais. E a gente trabalha em cima de um calendário que foi também criado pelo Fórum de Mulheres Rurais, que nós tivemos essa preocupação de montar esse calendário através da escuta feita com elas no grupo, para poder ver onde é, para definir onde que o ônibus vai estar em cada semana.
Ah, que bacana.
Geralmente a gente estaciona nas escolas rurais, porque dá para atender também as crianças, fazer algum tipo de trabalho com as crianças e adolescentes das escolas rurais.
E a escola termina sendo ali o centro da comunidade, onde a comunidade ali se mobiliza e tal. E é bem bacana que seja mesmo pela escola, não é, Silvânia?
Isso.
Agora, você
isso.
falou em ônibus. Esses ônibus estão equipados com o quê?
Olha, eles têm todo, assim, o ônibus, dentro do ônibus nós temos o atendimento jurídico, psicológico, Eles estão todos equipados, até computador tem, acessibilidade, a mulher cadeirante, ela pode entrar no ônibus para fazer sua queixa. Eles foram muito bem pensados para fazer esse tipo de atendimento com essas mulheres. Então, é uma unidade móvel, eles são lilás, os ônibus lilás, e ele foi muito bem pensado e está pronto para atender todos os tipos de denúncia.
Bacana. Silvânia, eu queria que você falasse agora da interação da sua secretaria, a Secretaria da Mulher, com a Agenda 2030. Eu queria que você explicasse primeiro para as nossas ouvintes o que é essa Agenda 2030 e como é que a nossa Secretaria da Mulher aqui no Distrito Federal interage ou dialoga com essa Agenda 2030.
Olha, nós estamos dialogando ainda, pensando em essa Agenda 2030, pensando justamente na questão do rompimento do ciclo da violência. Sim. Esperamos que em 2030 a gente já possa estar com outros tipos de reivindicação, outros tipos de necessidade para as mulheres. Que elas já possam estar, a gente já pensa em mais mulheres no poder, na política, na capacitação profissional dessas mulheres e sendo assim, muito otimistas com relação ao rompimento do ciclo de violência. Sim. E a gente vai conseguir isso através da educação, Regina, investindo muito nas nossas crianças, nos nossos jovens, aqui em 2030, realmente a violência contra a mulher seja uma questão do passado.
Certo. Eu queria lembrar que a Agenda 2030 para o Desenvolvimento, no que tange à igualdade de gênero, tem como objetivo trabalhar pela igualdade de gênero, para acabar com todas as formas de discriminação e violência contra mulheres e meninas, em parceria com outras agências do Sistema ONU e a Agência Brasileira de Cooperação, o PNUD, atua também no fortalecimento das mulheres em países africanos, né? A gente tem lá um modelo da ação da Agenda 2030, né, Silvânia? Isso. Lá nos países africanos, com muita eficácia e eficiência, o trabalho que está sendo desenvolvido. Então, como você falou, né, o trabalho é exatamente para que essa agenda chegue a bom termo lá em 2030, com essas políticas públicas todas bem implementadas aqui, né?
Exatamente. Nós tivemos aqui, recebemos, inclusive, a vice-presidenta da ONU, que é representante também dos países africanos, e que colou, nós tivemos o prazer de recebê-la aqui na casa, acompanhada da nossa ministra da SPM, e o que foi colocado, que ela colocou bem, foi esse desafio que a gente vai enfrentar para estar capacitando as mulheres e para estarmos em 2030, entre vários pontos da agenda, realmente colocando a violência como uma situação do passado.
Muito bem, Silvânia, o nosso tempo já está se esgotando. Foi uma alegria enorme recebê-la aqui no Revista Brasília, né? Eu estou substituindo o Miguelzinho Martins, que é o titular do programa, e, coincidentemente, para minha alegria, eu pude ter essa oportunidade de conversar com você, que é a subsecretária de Políticas para as Mulheres da Secretaria da Mulher, e os ouvintes que me desculpem a intimidade, mas nós somos amigas de muitas décadas, né, Silvana?
Muitas décadas.
Lutas também, né?
Eu tive o prazer de estar junto com você e muitas lutas.
Silvânia, eu queria agradecer e desejar a você e a todos aí da Secretaria da Mulher um 2016 repleto de muitas realizações e de muitos objetivos alcançados, tá?
Ok, Rejane, eu gostaria de finalizar dizendo que 2016, tolerância zero para violência contra as mulheres e lembrá-las sempre do Disque 180. Qualquer mulher que esteja em situação de violência, a porta de entrada é o Disque 180 e a partir daí tudo vai mudar na vida dela, porque nós estamos tentando fazer, temos esse compromisso de que as mulheres se tornem sujeitos mesmo do seu destino, das suas vidas, e que sejam livres de toda forma de violência.
Muito bem, o 180, a divulgação está muito boa nas campanhas de TV, né?
Está
bem
boa.
Acessível, assim, as pessoas todas estão tendo conhecimento, né, desse serviço que pode fazer a diferença na vida de uma mulher vítima de violência. Né?
Nós agora com Brasília, com essa rota internacional, nós temos muitas denúncias sobre o tráfico de mulheres, mulheres que são vítimas de tráfico e que aqui em Brasília ficam e que a gente pode estar pegando, estar buscando, sabe, no aeroporto, dando todo um suporte. Então, o 180 tanto pode atender. Ele é um disque nacional e internacional que tem avançado muito e eu gosto sempre de estar, eu acho importante divulgar em todos os momentos das minhas falas o 180.
Tá bom, tá bem divulgado, Silvânia. Conte sempre conosco aqui da Rádio Nacional para divulgar as políticas públicas da Secretaria da Mulher. Um grande abraço.
Um grande abraço, Rejane, foi um prazer.